Muito bem.
Senador Cristóvão, de fato, Vossa Excelência tem inteira razão de se questionar onde é que nós erramos. E nós erramos muito. Mas acertamos em algumas questões cruciais para o povo brasileiro. E esse acerto não vem de longas datas. O Brasil é um país, e nós, povo brasileiro, somos um país de pouca cultura democrática. Eu acho que esse é o grande problema. O século XX, em que se organizou a República nesse país, essa República foi organizada por poucos e para poucos. E, ao longo desse processo, quando a sociedade emergia para exigir, de fato, uma repartição melhor do esforço coletivo, ela é sufocada pelas ditaduras. A última durou 21 anos. E para a gente reconstituir aquela conjuntura de 1964, de democracia, que nós estávamos vivendo uma efervescência democrática em 64, nós vamos precisar de 42 anos, do dobro. Mas nós estamos caminhando para a democracia. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil é consequência da construção democrática. E essa crise que nós estamos vivendo, ela terá uma resposta aqui e da rua. Eu tenho convicção que em poucos meses nós teremos esse Congresso cercado pelo povo, exigindo resposta. A reforma política, por exemplo, nós temos que fazê-la. Não tem como postergar. Eu estou totalmente de acordo. Financiamento de pessoa física limitado, acompanhado do fim do voto obrigatório. Aí sim nós teremos a militância que, além de suar camisa, como nós fazíamos na resistência democrática, além de arriscar nossas vidas, nós éramos submetidos a enorme sacrifício para exercer a militância política, o direito de se opor. Esses dois passos são importantes, mas o fundamental é reduzir os custos da campanha. Reduzir geral, impedir essa contratação de cabos eleitorais, que isso nada mais é do que compra de voto. Os partidos não precisam ter militância, e a gente vê aqui na porta do Congresso a militância de última hora contratada aqui para vir para cá. Os partidos deixaram de investir na militância. Né? Eu acho que nós vamos dar um passo adiante, nós vamos sair da crise. Agora é preciso de agentes políticos com um grau de independência, de equidistância do governo e equidistância, porque não dá para tirar pedra em um ou em outro. Né? Essa faz parte da história do nosso país. Né? A corrupção faz parte, ela é congênita, ela nasce com a família real mandando tirar as pessoas das suas residências no Rio de Janeiro, na hora da chegada, e na hora que Dom João volta para Portugal, ele leva tudo que tinha nos cofres do Banco do Brasil. Então, como é que nós vamos responder a essas questões? O que é que nós erramos? Onde nós erramos? A pergunta é como acertar daqui para frente. Essa, me parece, que a gente deve bater a cabeça nessa cara. Nós precisamos acertar daqui para frente. Nós precisamos fazer essa reforma política, reduzir esses custos, não permitir mais a propaganda mentirosa, não é? Que você vende um Brasil que não existe, enfim. Então, nossa esperança na retomada do Estado de Direito, do Estado Democrático, era avançarmos, não é, com mais velocidade, tanto é que nós tivemos, de fato, um partido de esquerda, não é, um conjunto de partidos de esquerda governando o país, comprometidos com o avanço da mudança, e a política é isso. A política é essa atividade fundamental na sociedade, e o povo brasileiro gosta de política. O povo brasileiro fala política no café da manhã, no almoço, no boteco, no estádio de futebol. O povo gosta, só que ele se sente distante das suas lideranças. Ele elege e depois esquece quem elegeu. E a responsabilidade não é apenas do executivo, a responsabilidade é também do Parlamento. Nós temos uma grande responsabilidade com a crise que nós estamos vivendo e agora nós temos que superar, não é, essa nossa deficiência em relação às aspirações coletivas. Portanto, eu tenho convicção de que aqui nesse Senado, alguns senadores podem ser representativos em tempo de crise. Vossa Excelência é um deles. Vossa Excelência pode exercer um grande papel falando com os dois extremos, com as duas pontas, não é? Eu acho que... esse centro da mediação política que nós precisamos construir aqui no Parlamento. Vossa Excelência pode e tem a respeitabilidade, o reconhecimento nosso para conduzir, ajudar a conduzir nesse processo.
Obrigado, senador. Eu vou encerrar, mas apenas fazendo alguns comentários, antes de passar para o senador Hélio José. Primeiro, eu entendi a ideia do centro, mas eu acho que a gente precisa mais hoje de ponte do que de centro. Porque os centros que nós tivemos na política terminaram sendo formas de negar posições. Ficava, na verdade, indo de um lado para o outro. Eu acho que a gente precisa reafirmar a diferença entre quem pensa assim e quem pensa assim. Como, aliás, se dizia, e eu ainda gosto de dizer, quem pensa pela esquerda e quem pensa pela direita. Eu vou construindo pontes. Nós precisamos mais de pontes do que de centros. Segundo a ideia da propaganda eleitoral, o senador estava falando, eu pensei, nós já temos um excelente tribunal eleitoral, nós precisamos de um PROCON eleitoral agora. Nós precisamos de um PROCON eleitoral que fiscalize a venda de produtos falsificados como se fossem autênticos. Talvez, como todo PROCON, ele só possa funcionar no dia seguinte à entrega da mercadoria. A gente tem que descobrir uma maneira de proibir isso. E, finalmente, sobre nós avançamos. Muito, 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 sem dúvida alguma. Nós estamos melhor hoje do que há 20, 30 anos atrás. Agora, nos últimos 10 anos, aquilo que eu listei aqui das coisas positivas, eu acho que elas consideram todos os grandes avanços que nós tivemos. Nos últimos 10 anos, eu não consigo me lembrar de avanços maiores. A Bolsa Família já existia 10 anos atrás, o ProUni já existia 10 anos atrás, ou por aí. O FIES já existia, as cotas já existiam. A estabilidade monetária do real já existia. Ou seja, eu considerei 10 anos, porque exatamente é o período em que eu creio que não demos mais avanços. Pode ter tido um ou outro que eu esqueça, assim, mas não tem. No passado, sim, até antes um pouco, demos muitos avanços. Inclusive, um imenso avanço de, em 2002, eleger um operário presidente da República. A eleição do Lula é um dos marcos da história desse país. Sem dúvida alguma. Salto considerável do país escravocrata para o país de um presidente operário. E sem ter deixado de ser operário do ponto de vista nem de diploma, nem de riqueza, nem de casamento com a elite. Um homem do povo. Foi um salto. Mas nos últimos 10, e ele deu saltos também nos primeiros anos. Por exemplo, a própria Bolsa Família ser levada a todo o Brasil. Cota, ProUni, foi Lula que fez. A estabilidade monetária ele consolidou, até porque nos últimos anos do Fernando Henrique estava estremecida. Agora, nos últimos 10, não houve grandes avanços que eu consiga me lembrar. Houve, sim, uma marcha inexorável, lenta até a situação atual, e era previsível. O que eu lamento é que esteja sendo necessária uma catástrofe para a gente aprender, a tal da teoria da pedagogia da catástrofe, que é o que aconteceu em São Paulo com a falta d'água. Quantos anos a gente joga água fora? Asfalta e faz estádio em vez de reservatório. E ninguém ligava. Como uma catástrofe que talvez tenha que esperar para que qualquer dia desse os carros não consigam sair do lugar por causa de um monumental engarrafamento para a gente perceber que vai ter transporte público de qualidade. Na política nós estamos vivendo uma catástrofe. Oxalá a gente consiga tirar uma pedagogia desse processo. E o medo é que aconteça como a chuva vem e a gente esquece a falta d'água. Até alguns anos depois. Essa crise aí, de repente, a gente vai esquecê-la e continuar no mesmo rumo. Com muito prazer, passo a palavra ao senador Hélio.
Senador Cristóvão, com muita alegria que quero comemorar aqui junto com meu colega Regufe e os demais colegas seu aniversário amanhã, né? Eu acho isso muito importante, eu acho que você é um achado para o nosso Distrito Federal. Lembro quando você, o excelente reitor, o professor, fora convidado a entrar na vida política aqui, disputando cargo no Distrito Federal, que a gente, com muita dificuldade, levamos a campanha aos vários rincões do DF, né? Lembro de uma memorável plenária que o senhor me deu a honra de comparecer com os meus colegas eletricitários, que estavam naquela época derrapando lá nos 2%, e ganhamos uma eleição e, com muita dificuldade no início, terminamos ela com aprovação enorme no Distrito Federal. Lembro que o senhor fechou o governo com a aprovação muito maior do que 70%, o que deixou Brasília com bastante saudade daqueles anos que o senhor pôde governar o DF, fazendo várias inovações muito importantes para a nossa cidade, para o nosso estado, né, para a capital do país. Sem dúvida, o senhor é uma autoridade para relatar os assuntos que ora o senhor relatou em seu discurso. Eu acho que realmente precisamos fazer essa reflexão de onde erramos. Nós estamos vivendo hoje uma dificuldade grande no DF, né? Tanto eu, quanto o senhor, quanto o senador Regufe, ajudamos muito a vitória do governo do Distrito Federal. Talvez nós precisávamos sentar, discutir, debater alguns rumos para o DF, para que não erre, ou que não demore tanto a acertar, vamos dizer assim, né? Eu que convivo 32 anos da minha vida com a servidora pública do DF, uma servidora da saúde, uma enfermeira, estou vendo a dificuldade que está sendo hoje esse parcelamento do salário. Se não é, a gente está ali contando moedas, não dá para pagar as contas. Então, imagina os professores, o pessoal da saúde, todo mundo que está passando essa dificuldade no DF, como está difícil, né? Além das esperanças de urbanização, das esperanças de fazer rápido, bastante coisa que ficou pendente, está sendo que ser adiado. Então, eu tenho certeza do empenho de Vossa Excelência, do empenho também do nossa Excelência Regufe, e também do senador Capi, que é um amigo de Brasília, né? E o senador Paim também, em estar colaborando com nossa capital do país, e nós estamos à disposição para estar dialogando, estar trazendo, estar conversando, né? Agora mesmo a gente deve estar apresentando algumas emendas que o senador Novato, tanto eu quanto o Regufe, teremos condições de apresentar uma, né, Regufe, até o dia 24, para vamos procurar ajudar naquilo que for possível o Distrito Federal. Vamos estar reunindo a nossa bancada para estar discutindo algumas coisas. Hoje mesmo eu falava com o Ivan, só que foi reitor da UNB, o Ivan, colega meu de formatura e atual reitor da UNB, sobre algumas importâncias que estão acontecendo lá na UNB hoje, a infraestrutura já um tanto quanto precária, porque a UNB já faz muito tempo que foi inaugurada, né, que ele está tendo que solicitando de nós algumas ajudas. Então, mas isso tudo são coisas importantes que nós vamos estar aqui fazendo. Eu quero comentar aqui, com relação ao dito para o senhor, primeiro que sem uma reforma política, realmente nós não podemos continuar. Espero que agora, precisou acontecer que o candidato oficial perdesse a eleição na Câmara para que, de fato, ela seja colocada na pauta, né? E eu acho que ela vai, para o senador Redan, que já deixou claro que vai estar discutindo também aqui. Então, nós teremos até que, enfim, a oportunidade de discutirmos financiamento público de campanha, de discutirmos o fim realmente desse financiamento pela iniciativa privada da forma que é colocada hoje, né? E toda essa moralidade desse processo, porque para nós que estamos aqui é muito importante que a gente tenha a condição de fazer um bom trabalho, ser julgado pelo trabalho que a gente fez e não pelas concessões ou favores que alguém possa, porventura, possa ter feito e que vai receber mais ou menos financiamento de campanha. Então, não deve ser dessa forma. Eu acho que colabora, eu acho que é muito importante as palavras ditas por Vossa Excelência com relação a esse ínterim e também com relação a essa confusão. Poxa, que pena um país que a gente apostou tanto. Eu passei 32 anos na minha vida no Partido dos Trabalhadores, ajudei tudo o que eu pude para poder o Lula chegar à presidência da República, tantas coisas boas surgiu a partir dali e hoje está estagnado. Está imerso o país numa paralisia. Então, realmente, eu acho que seria muito interessante que conseguíssemos fazer uma grande audiência pública, um grande seminário, sei lá, algum grande evento que pudéssemos discutir esse questionamento que o senhor faz. Onde nós erramos? Todo mundo, situação, oposição, quem está no meio de campo, o que está faltando é ponte para chegar ao acerto. Né? Eu quero fechar dizendo o seguinte, olha, para o senhor ver, por exemplo, hoje eu estou aqui, quando posso, estou falando energia fotovoltaica, o senhor já ouviu falar mais de 1000 vezes isso, vou continuar repetindo, pelo menos até a gente mudar bastante a questão do conceito da matriz energética brasileira, embora não é só a fotovoltaica, tem outras energias que nós vamos ter que discutir aqui, a questão da nuclear, a questão da heliotérmica, a questão de novos reservatórios para poder fazer uma melhor utilização do nosso potencial hídrico, um monte de outras questões que a gente vai estar discutindo aqui, tá certo? Que vai suscitar vários debates a respeito do tema. Mas eu estou provocando isso porque há 10 anos ninguém falava que a eólica é a energia tão importante e competitiva que é hoje. Porque teve que ter investimentos sérios do BNDES e outros para poder fazer com que barateasse o preço e hoje a energia eólica ficasse 30% apenas mais caro do que a hidroeletricidade, crescendo altamente competitiva dentro do nosso país. E nós vamos ter que fazer a mesma coisa nas outras fontes. Né? Então, eu quero concluir dizendo a Vossa Excelência que primeiro colaboro com as palavras do nosso amigo, nosso colega de bancada, Regufe, quando descreveu e colocou os bons préstimos que o senhor fez para a sociedade de Brasília, que só nos orgulha enquanto cidadão, enquanto colega, enquanto morador dessa cidade. E dizer que o senhor conta e contará sempre com nosso apoio, nosso trabalho, nosso conjunto aqui da discussão, de estar... tudo bem, igual o Regufe colocou, e é fato. Nem sempre estaremos na mesma posição, nem sempre estaremos com o mesmo tipo de encaminhamento, mas sempre semelhantes, respeitosos, tá certo? E procurando fazer o melhor para a nossa cidade. Então, o senhor conte com a solidariedade do amigo aqui, estamos juntos, e é com muito orgulho, viu, presidente Paim, que eu tenho o prazer de fazer essa parte aqui, receber essa parte do senador Cristóvão, e dizer que o senhor é como se diz assim, além, a Vossa Excelência, além de ser um colega aqui, é um ídolo que a gente preserva. Então, acho que tanto eu quanto o Regufe temos o prazer de dizer isso.
Tá muito obrigado. Muito obrigado. E olha, graças à sua provocação, eu aproveito para lhe comunicar aos três um convite que vai lhe chegar. No dia 27, ou seja, na próxima quinta-feira, eu estou organizando uma reunião. A gente pegou o termo usado na campanha do Rodrigo Orlenberg de roda de conversa. Vamos fazer uma roda de conversa das 19 às 21, chamando 50 pessoas para debater que crise é essa, onde nós erramos e que reformas faltam fazer. Eu gostaria muito de ter a presença dos três e de outros mais. Vai ser num ambiente que não é muito grande, de propósito, não vai ter palestrante especial e gente ouvindo. Vamos nos reunir ao redor, claro, algumas pessoas mais experientes que eu estou trazendo, na área de energia, por exemplo, em outras áreas. Mas a pergunta é, que crise é essa? Que é ao mesmo tempo fiscal, econômica, social, ecológica, moral, política. E que reforma a gente precisa fazer? Vai ser na quinta-feira, às 19 horas, no Instituto Legislativo Brasileiro. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar. E gostaria muito de ter sua presença também, se estiver em Brasília na quinta-feira próxima. Obrigado.
Tudo bem, senador Gustavo. Parabéns pela iniciativa. Agradecemos ao convite e vamos procurar estar lá. Vossa Excelência é uma referência para todos nós e um convite seu já é um sinal que vamos aprender muitos só indo lá ouvindo Vossa Excelência e os convidados.
Isso, não vão me ouvir. Eu vou estar junto entre todos nós ouvindo e todos nós falando.
Muito bem. Parabéns pelo discurso.